de atentados.
Um turista morreu hoje durante passeio de barco nas Cataratas do Iguaçu, no Paraná. Guilherme Wojciechowski.
Acidente com barco nas Cataratas do Iguaçu provoca a morte de holandês de 26 anos. Embarcação, que navegava com 8 pessoas a bordo, virou durante um passeio turístico.
Os aluguéis na cidade do Rio subiram 18,2% nos últimos 2 anos. Isa Morena.
Os dados são do Secovi Rio, Sindicato da Habitação. Para especialistas, o avanço do aluguel por temporada e mudanças no perfil de moradia dos cariocas explicam esse cenário.
Fósseis de micro-organismos que viveram há mais de 2 bilhões de anos foram encontrados nas paredes da Universidade Federal de Minas Gerais. Desirê Miranda.
Um patrimônio geológico foi descoberto nas paredes de mármore da Faculdade de Medicina da UFMG. Fósseis de micro-organismos que viveram há mais de 2 bilhões de anos. O material extraído de pedreiras da região de Ouro Preto só foi descoberto 66 anos depois da inauguração do edifício. Os estromatólitos são formações geradas em mares que existiram em Minas Gerais muito antes da época dos dinossauros. Atualmente são considerados os exemplares mais antigos do mundo.
Que barato, né? Olha, um tornado atingiu a região noroeste do Rio Grande do Sul no comecinho da noite de hoje. O fenômeno foi observado nos municípios de Giruá, 7 de setembro, e Senador Salgado Filho. As cidades registraram ao menos 7 feridos. Conforme o Centro de Monitoramento da Defesa Civil, com base nos dados de radar, o tornado ocorreu em torno das 18h25 da noite, associado a uma supercélula, um tipo de tempestade que tem uma corrente ascendente giratória. Uau! Supercélulas comumente causam granizo de grande tamanho e rajadas de vento intensas e, em algumas ocasiões, tornados. E impressionante, hein? Então, um tornado hoje atingiu o Rio Grande do Sul, nos municípios de Giruá, 7 de setembro, e Senador Salgado Filho. E para fechar o nosso giro, após 7 dias sem ataques no Oriente Médio, a Guarda Revolucionária do Irã voltou a atacar e lançou mísseis balísticos contra bases americanas na região. As Forças Armadas dos Estados Unidos dizem que todos os mísseis lançados foram interceptados com sucesso. Essa guerra interminável lá no Oriente Médio. Bom, esses então os destaques do noticiário de hoje. Daqui a pouquinho a gente traz as reportagens completas com os nossos repórteres espalhados pelo Brasil. Vou aqui falar os nossos canais de transmissão. No radinho a gente está para parte da rede. É, parte da rede porque tem futebol para São Paulo, né? E logo mais, inclusive, nós vamos falar sobre o futebol aqui. Santos e o CV, me salva aqui o HD, o Henrique Dias. Ah, então é o Santos que está jogando. Daqui a pouquinho teremos, então, a atualização sobre esse jogo. O fato, então, é que no radinho estamos para a parte da rede. Mas, pela internet, estamos para todo mundo. E pela internet, inclusive, dá para acompanhar com imagem, né? Dá para acompanhar em áudio ou com imagem. No aplicativo dá para acompanhar em áudio, no site da CBN dá para acompanhar em áudio e também em vídeo, depende de onde você clicar. Dá para acompanhar também no Globoplay, nas transmissões ao vivo do Globoplay, com acesso gratuito. E no nosso canal no YouTube, a Rádio CBN é o nosso canal no YouTube, tem aqui o chat dos ouvintes. E também tem aqui a imagem com a redação ao fundo. E a Isaura Ferreira diz que eu e Karina estamos no mesmo tom. Karina apareceu no vídeo? É, Isaura, tá, estamos meio bege. Karina apareceu em algum momento aqui no vídeo, hein? É, pessoal, de olho, hein? Estamos combinandinhas, mas não foi combinado, foi uma coincidência. A Débora também estava, Débora Freitas, verdade. Também notei isso. Também estava meio bege. É isso. O Paulo Jaime. Tânia colocou panos quentes em Milei. Não coloquei. É que eu já estou com uma certa preguiça, na verdade, de falar do Javier Milei, né? porque, enfim, fez lá aquele show dele, histriônico e tal. Mas, gente, vamos combinar o seguinte, cá entre nós, vou fazer uma comparação aqui, que é o que me ocorre, sabe o cachorrinho poodle? Não sei se vocês amam um cachorrinho poodle, mas ele é pequenininho e ele é folgado, né? Ele late, 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 às vezes ele enfrenta, pega um cachorro grande, fica latindo assim, aí você olha pro cachorrinho e fala, eu não vou morder, né? Porque senão vai machucar, né? Enfim, não é HD, o poodle é mais agressivo que um pitbull, mas não tem musculatura para enfrentar, né? Então é isso, mas tá lá, fez o show dele, é isso. Nada que surpreendesse, né? Nada que surpreendesse. Muito bom. Agora, então, vou dar a hora aqui, hein? Atenção, rede. 10 horas, 21 minutos.
CBN Noite Total. Você ouviu no CBN Brasília.
No tema do dia de hoje, falamos sobre a lei que obriga todo o comércio do Distrito Federal a disponibilizar banheiro para as pessoas. O presidente da FEComércio, José Aparecido, explicou a ação na Justiça que está sendo proposta pela entidade, pedindo a revogação da lei.
Olha só, obriga os estabelecimentos comerciais a deixar que qualquer pessoa, veja bem, qualquer pessoa, independente de ser cliente ou não, está passando uma pessoa na rua, aí tem uma lojinha que só tem o dono lá trabalhando. Se passar uma pessoa e falar, eu quero usar o banheiro, ele tem que abrir, fechar a sua loja, deixar a pessoa entrar, abrir o banheiro, deixar a pessoa usar o banheiro, porque ele não tem funcionário. Então, essa lei, ela fere o princípio constitucional porque ela não difere o tamanho das empresas. Então, não importa se é uma empresa que só trabalha o dono ou se é um grupo empresarial, ela é uma lei que obriga toda e qualquer empresa a ceder os seus banheiros.
CBN Brasília. Apresentação, Bruno Melo.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor, conversamos com a CEO e fundadora da Vitude, uma plataforma que ajuda grandes empresas a desenvolver programas de saúde mental para os seus colaboradores. Tatiana Pimenta é uma engenheira civil que viveu um momento de crise durante a Operação Lava Jato e arriscou ao mudar completamente de área.
Saúde, mas você é engenheira civil. Falei, então, acabei de passar por este processo aqui, meu pai teve câncer, eu achei super esquisito que ninguém falava comigo online e eu fiquei pensando por que as pessoas não conseguem acessar algumas soluções.
Tatiana Pimenta conta no episódio como conseguiu fazer negociações importantes para o negócio e também como transformou situações difíceis na vida pessoal em uma grande oportunidade. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
CBN Noite Total. Cinquenta debates para o Brasil.
O Jornal da CBN está fazendo uma série de debates. São 50 debates ao todo sobre temas, né, polêmicos, temas que geram aí boas discussões. O de hoje, que a gente vai trazer aqui uma ediçãozinha para você ter uma ideia do que foi, o assunto, que é bem polêmico, foi o imposto sobre grandes fortunas. fortunas. O governo deveria tributar os super-ricos ou a medida elevaria o risco de uma fuga de capitais. O professor Eduardo Fagnani, do Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas, afirmou que o Brasil é quase um paraíso fiscal para os super-ricos. Ele disse, no entanto, que o ideal seria tributar as altas rendas por meio de uma reforma do imposto de renda.
Então, nós temos que reduzir a tributação sobre o consumo e aumentar a tributação sobre os super-ricos. Nós estamos falando de cerca de 600 a 900 mil pessoas no Brasil, que, em geral, vivem de dividendos. Quem ganha mais de 400 mil reais por mês tem cerca de 70% da sua renda isenta de tributação. Isso é de uma injustiça tributária absurda e nós estamos mais de 100 anos atrasados em relação aos países capitalistas centrais.
Já o ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, afirmou que a ideia de um imposto sobre grandes fortunas é encantadora, já que promete fazer justiça tributária e redistribuir rendas. Contudo, segundo ele, o tributo conspira para o desenvolvimento do país.
Porque ele influencia negativamente a produtividade e, portanto, o potencial de crescimento do país. E sua arrecadação é difícil de fazer, né? Difícil de calcular, e, além disso, arrecada muito pouco. Por exemplo, na Espanha arrecada 1% do PIB, na Suíça 0,2% do PIB. Então, em resumo, é um imposto que afasta investidores, afasta poupadores, arrecada pouco e dá muito trabalho.
A série 50 Debates para o Brasil será exibida até a semana que antecede o primeiro turno das eleições. No Jornal da CBN, mas você, se não ouvir no Jornal da CBN de manhãzinha, consegue recuperar no site da CBN a discussão inteira de hoje, né, sobre imposto sobre grandes fortunas, se as grandes fortunas devem ou não ser taxadas, e também os outros temas que já foram debatidos na série 50 Debates para o Brasil, aqui do Jornal da CBN. Bom, vamos em frente agora com o Lucas Taveira. As buscas por desaparecidos no Japão, após o terremoto de magnitude 7.1 atingir o país, continuam. As autoridades mantêm um alerta para a possibilidade de novos tremores nos próximos dias.
Um terremoto de magnitude 7.1 atingiu a província de Kumamoto, no sul do Japão, e deixou pelo menos 2 mortos após uma explosão que destruiu um shopping center e outra vítima no desabamento de um prédio. O tremor também deixou centenas de feridos, além de milhares de casas sem energia e estradas danificadas em toda a região. A prefeitura informou que as equipes de resgate que trabalharam no local durante a noite retiraram 8 pessoas do shopping, onde ocorreu a explosão após o terremoto. As autoridades responderam a múltiplos incidentes em que prédios desabaram parcialmente ou pegaram fogo. Cerca de 300 mil pessoas receberam instruções para se dirigirem a centros de evacuação. Diversas pessoas também estão desaparecidas por conta da queda de uma chaminé numa fábrica de papel na região de Kumamoto, a mais atingida pelo tremor. O sistema de saúde da região também foi afetado. Um hospital em Kumamoto informou que atingiu a capacidade máxima de atendimento por causa do grande número de vítimas após o terremoto. Em declarações à imprensa, a primeira-ministra japonesa Sanae Takaishi afirmou que as autoridades estavam avaliando a extensão total dos danos na área. O governo japonês disse que estabeleceu uma força-tarefa de emergência para responder aos danos causados pelo terremoto e coordenar o resgate com os governos locais. Alertas de emergência de terremoto foram emitidos para pelo menos 8 cidades. Por conta da magnitude e da baixa profundidade, autoridades japonesas alertaram que há a possibilidade de outro grande terremoto atingir o país nos próximos 3 dias. As autoridades chegaram a emitir um alerta para ondas de até 1 metro. Horas depois, porém, o Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico informou que não havia mais risco para a costa japonesa e o Havaí. O Japão está localizado no chamado Anel de Fogo do Pacífico e concentra cerca de 20% dos terremotos de magnitude 6 ou superior registrados no mundo. Há 10 anos, outro terremoto de grandes proporções em Kumamoto deixou 275 mortos e mais de 2.700 feridos. De São Paulo, Lucas Taveira.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Terça-feira, 28 de julho de 2026. O governo federal vai prorrogar a adesão ao Desenrola 2.0 até o dia 31 de agosto, fim do prazo da medida provisória que criou o programa. A afirmação foi dada pelo ministro da Fazenda, Dario Durigan. O programa já renegociou mais de R$ 22 bilhões, com 3 milhões de novas tratativas realizadas até o final de junho. O Ministério Público do Tocantins acionou o STF, o Superior Tribunal de Justiça, e a Procuradoria-Geral da República no inquérito que apura um suposto tratamento privilegiado concedido ao Banco de Brasília por servidores da Secretaria da Administração do Estado. O BRB enfrenta uma crise por causa de negociações realizadas com o Banco Master entre 2024 e 2025, que somam R$ 30 bilhões. A Visa planeja demitir cerca de 2.600 pessoas. Os cortes afetarão principalmente as equipes de tecnologia e de produtos. No início do ano, a concorrente Mastercard anunciou planos de demitir 4% da força de trabalho global, citando a necessidade de reorientar os investimentos em diferentes áreas. Não há informações se a medida vai afetar funcionários no Brasil. Um avião bateu um recorde ao completar um voo direto de 24 horas e 24 minutos. A aeronave foi projetada para realizar a rota comercial mais longa do mundo. Segundo a fabricante europeia Airbus, a aeronave realizou um trajeto de mais de 23 mil quilômetros entre Melbourne, na Austrália, e Toulouse, na França, no horário de Brasília, agora 10h33.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Nos acréscimos.
Oferecimento Morroy e Morroy Axios. Amortecedores e peças para suspensão. Qualidade de ponta a ponta.
Ele aí, Bruno Faria, na sua companhia e na minha também. Bruno, bem-vindo, boa noite.
Como vai, Tânia? Tudo bem? Boa noite para você, boa noite para todo mundo que nos acompanha. É sempre uma alegria estar na sua companhia.
Ah, bonitinho. Ô, Bruno, Santos jogando neste momento, hein, pela Sul-Americana. Como é que tá?
Copa Sul-Americana, segunda partida, playoffs da competição continental. E chama atenção porque, olha, UCV, Universidade Central da Venezuela, no jogo de ida, 4-1 para o Santos, uma partida que deixou o time bastante tranquilo, praticamente classificado para as oitavas de final, só que teve o confronto da volta, que está acontecendo neste momento. Aliás, o árbitro apita neste momento, começa a segunda etapa e o resultado está em 1-1. Um para o Santos, um para o UCV. A Universidade Central da Venezuela, Tânia, fez um gol com 18 segundos de jogo.
Ah, mentira, não é possível.
Inacreditável. O Santos saiu, o Santos tinha a posse de bola, tá?
Ah, não acredito.
O Santos saiu, deu um bicão pro campo de ataque, aí perdeu no alto, voltou para o zagueiro do Santos, o Adonis Frias, que tentou recuar para o goleiro. Só que mais deu a bola no pé do atacante da UCV, que estava em velocidade, do que propriamente no goleiro do Santos. E aí, o atacante fez um golaço. Também, Samuel, né? Sousa, camisa número 10, bateu por cima do goleiro Brazão e com 18 segundos. Incrível, né? Fez 1-0. Já na reta final do primeiro tempo, Miguelito marcou o gol de empate, 1-1 no agregado, 5-2 para o Santos, que dificilmente não estará na próxima fase da Copa Sul-Americana. É, o Neymar entrou neste momento na partida, aliás, entrou no lugar do autor do gol do Santos, do Miguelito. O Willian Arão saiu, entrou o Gabriel Bontempo, Adonis Frias saiu, entrou o Lucas Veríssimo. São três jogadores hoje considerados titulares. A ver como será o segundo tempo, porque no primeiro a UCV teve mais chances, criou bastante. É verdade que o Santos também teve oportunidades, mas o Peixe parecia bem perdido, na primeira parte da partida. E agora volta para esse segundo tempo para tentar, de alguma forma, vencer e garantir a sua classificação. Eu digo vencer, Tânia, porque assim que terminou o primeiro tempo, muitos torcedores vaiaram o Santos na Vila, que não está completamente lotada, mas o torcedor do Santos quer um pouco de paz, né? E depois do empate por 2-2 contra a Chapecoense no último fim de semana pelo Campeonato Brasileiro, Chapecoense, lanterna do principal torneio do país, muitos torcedores criticaram a atuação dos jogadores, pressionaram e querem um pouco de paz, né? O Cuca até brincou, entre aspas, na entrevista coletiva depois do empate contra a Chapecoense e disse que tá difícil o Santos viver em paz por uns 10 dias. É sempre uma pressão atrás da outra. E neste momento segue empatando com 2:30 já do segundo tempo, 1-1. Santos e o CV, eu lembro, agregado 5-2. Peixe avançando para as oitavas de final da competição.
Muito bom, é isso. Teve um vacilo ali no começo do jogo, mas o Santos vai passar, né? Ô Bruno, quem é o jogador do Fluminense e por que ele está na mira da CBF? O que é que está acontecendo?
Lúcio Acosta, jogador argentino, meio campista, está no olho da CBF. Por quê? A Confederação Brasileira de Futebol abriu uma investigação sobre o cartão amarelo que o meio-campista do Fluminense recebeu no empate com o Bragantino por 1-1 no último dia 17, há 11 dias atrás. E aí a entidade recebeu um relatório que apontou um volume anormal de apostas nesse cartão que ele recebeu, o que gerou um alerta de manipulação. Será que realmente foi? Não foi? Inicialmente, na semana passada, a CBF notificou o Fluminense de forma sigilosa. Aí o Fluminense, obviamente, foi perguntar para o seu jogador, que negou, disse que não tem nada disso. Só que, na sequência, a entidade enviou informações sobre o caso às autoridades públicas e aos órgãos disciplinares desportivos para continuar a investigação. O relatório aponta que houve um número anormal de apostas por esse cartão. O cartão aconteceu já nos acréscimos do jogo. Assim que ele toma o cartão, aliás, a partida fica paralisada por 5 minutos por uma confusão muito grande. O Fluminense informou que ele não vai ser afastado neste momento, vai seguir trabalhando normalmente com os demais companheiros até que o STJD leva esse processo aí mais afinco, a longo prazo, enfim, tentando entender se houve ou não essa infração, essa irregularidade, essa possível manipulação de cartão recebido pelo Lúcio Acosta. Já aconteceu com outros jogadores no futebol brasileiro? Já aconteceu. Teve jogador que foi banido, teve jogador que pegou punição de 1 ano sem entrar no campo, teve vários tipos de punições. Não sei se esse caso realmente vai ganhar, assim, umas vertentes maiores no caso de punições grandes, longas, e se realmente vai ser comprovada que houve uma manipulação nesse cartão amarelo, Tânia.
É difícil comprovar, né? Poderia ser uma coincidência, né?
Pois... Olha, Tânia, eu tô para te dizer que já aconteceu, por exemplo, o Bruno Henrique, atacante do Flamengo. Para mim, houve uma comprovação muito grande em um cartão amarelo que ele recebeu no Campeonato Brasileiro contra o Santos. Teve trocas de mensagem e tal, mas ele foi absolvido. Então, no futebol brasileiro, tudo pode acontecer.
E teve a história do Paquetá também, né?
Que o pessoal... e aí ele foi, na verdade, ele foi julgado lá fora, na Inglaterra, né?
É, ali não tem moleza, né?
Ali e ali também... ele foi comprovado até, porque demais, né, não também. Teve...
O pessoal também não disfarçou, né?
Pois é.
Pessoal lá de então, Paquetá.
Assim, tem muita coisa para ser investigada, não é um caso que vai ser resolvido em 1, 2 meses, isso demanda tempo, não só tempo também como participação do Fluminense, do jogador, e tentar entender o que realmente aconteceu, porque é estranho, né, você colocar, ter um alto número de investimento em um jogador que não costuma receber tantos cartões assim, porque é um meia, ele não tem tanta obrigação de marcar. Óbvio que no futebol atual, o meia também faz parte de uma marcação, principalmente quando você tem uma marcação alta no time, em que os atacantes, os meias, os laterais sobem e pressionam a saída de bola do time adversário. Já era fim de jogo, então assim, tem toda uma polêmica envolvida, sem dúvida nenhuma. Eu lembro, o Fluminense nega o envolvimento do jogador, mas se colocou à disposição da justiça também para tentar entender esse caso.
Vamos ver como que as coisas vão se desenrolar. Bruno, Palmeiras e Flamengo fecham as portas para o mercado europeu? Que houve?
Impressionante, né? São os dois clubes que mais investem no futebol brasileiro, são os dois clubes que mais contratam jogadores e recusaram propostas milionárias. O Palmeiras, por exemplo, 20 milhões de euros pelo atacante Flaco Lopes, jogador que esteve na última Copa do Mundo, defendeu a seleção argentina, terminou com o vice-campeonato, aliás, um dos pouquíssimos que ficou de frente na hora da premiação da seleção espanhola. Muito bonita a atitude do jogador palmeirense. E aí o Palmeiras recusou essa proposta do Spartak Moscou da Rússia. Gira em torno de 116 milhões de reais. Além desse jogador, o Palmeiras também recusou uma outra proposta, desta vez do Aston Villa da Inglaterra por Alan, jogador revelado nas categorias de base do Verde. O clube inglês procurou o Alviverde e a oferta, Tânia, 30 milhões de euros, que são cerca de 175 milhões de reais na cotação atual. Muito dinheiro e o Palmeiras fechou as portas. Dois jogadores que são considerados titulares. O mesmo, por exemplo, aconteceu com o Flamengo, que recusou hoje uma proposta do Beşiktaş, da Turquia, por Léo Pereira, zagueiro que esteve na Copa do Mundo defendendo a seleção brasileira, mas era apenas opção no banco de reservas do técnico Carlo Ancelotti. A proposta que o rubro-negro recebeu foi de 10 milhões de euros, 58 milhões de reais fixos aí por 100% dos direitos econômicos do jogador. Flamengo também acha que não é o momento de se desfazer de uma das peças mais importantes no esquema do técnico Léo Jardim. Abel Ferreira também provavelmente deve ter pedido a permanência desses dois jogadores, porque sem dúvida nenhuma o Flaco Lopes é o melhor jogador do Palmeiras na atual temporada, e sem contar o Alan, né? Mais um jogador da base aí, chamando a atenção do futebol europeu. O Palmeiras vendendo recentemente Endrick para o Real Madrid, Estevão para o Chelsea, Vitor Reis, o zagueiro, para o Manchester City. Então, assim, fora outros jogadores que não chegaram nesse mesmo patamar desses citados. Ainda tem Luiz Guilherme, entre outros. Mas é um Palmeiras e é um Flamengo apostando muito em títulos nessa temporada. Porque lá, o futebol europeu, agora em agosto, começa o novo ano, novo calendário. Então, o calendário 2026-2027, que termina em maio do ano que vem. O futebol brasileiro não, termina em dezembro. Então, os clubes Palmeiras e Flamengo acreditam muito na permanência desses jogadores para, quem sabe, conquistar títulos importantes na atual temporada. Tânia.
Muito bom, Bruno Faria. Então, é isso. Até uma próxima. Amanhã tem jogos, né? Amanhã não vai ter o programa.
Amanhã tem jogos.
Amanhã
tem jogos. Mas eu estarei de volta com você na próxima quinta. Quinta-feira, aqui na minha escala, estarei de volta no quadro Nos Acréscimos. Claro, então, se a Karina deixar, né?
Deixa, Karina deixa. Já está autorizado. Então já? Tá bom, Bruno, até
não,
quinta.
Porque ela é brava.
Ah, super?
Até quinta.
Até. Quinta-feira o Bruno Faria
volta. Combinado, beijo, até mais.
Até mais, beijo. É isso, nos atualizando aqui sobre as novidades do futebol. Agora 10 horas e 44 minutos.
CBN Noite Total. As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto Final, de segunda a sexta, na CBN.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor conversamos com a CEO e fundadora da Vitude, uma plataforma que ajuda grandes empresas a desenvolver programas de saúde mental para os seus colaboradores. Tatiana Pimenta é uma engenheira civil que viveu um momento de crise durante a Operação Lava Jato e arriscou ao mudar completamente de área.
Saúde, mas você é engenheira civil. Falei, então, acabei de passar por este processo aqui, meu pai teve câncer, eu achei super esquisito que ninguém falava comigo online e eu fiquei pensando por que as pessoas não conseguem acessar algumas soluções.
Tatiana Pimenta conta no episódio como conseguiu fazer negociações importantes para o negócio e também como transformou situações difíceis na vida pessoal em uma grande oportunidade. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
Onde vamos chegar com as grandes transformações tecnológicas que estamos experimentando?
Quais são os futuros possíveis que estamos construindo agora?
No podcast Futuramente, eu, Marta Gabriel e Carol Tamassia conversamos sobre o que está ajudando a construir esse amanhã. E sempre tem um convidado especial.
Nesta semana, recebemos o médico neurologista e professor da Unifesp, João Breiner de Andrade. Ele fala sobre as mudanças no cérebro, agora que a inteligência artificial está pensando junto com a gente.
Aquela informação que eu demoraria 1 ou 2 meses para adquirir, hoje a IA ela me oferece em segundos. Então, 1 ou 2 meses eu precisaria pegar os papers, ir revisando, olhando, juntando, criando a planilha. Não, hoje tudo é uma enxurrada de informação.
Você pode assistir aos episódios no Spotify, no YouTube ou ouvir no aplicativo e site da CBN, além das principais plataformas de áudio. Quer entender o amanhã?
Então vem agora pro Futuramente.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN Noite Total.
Novos desdobramentos sobre aquele vídeo feito com inteligência artificial, com a figura do Bolsonaro, que foi apresentado na convenção de lançamento da candidatura do Flávio Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, deu um prazo de 48 horas para que a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro esclareça se o Jair Bolsonaro sabia e autorizou o uso da sua imagem para a confecção daquela, né, figura com inteligência artificial. Né? Naquela gravação, a imagem do ex-presidente, que apareceu lá no telão, afirma estar preso e calado por uma decisão arbitrária e diz que nenhuma prisão vai calar o sentimento de esperança. E pede para que os apoiadores recebam Flávio Bolsonaro de braços abertos como candidato à presidência. Bom, aí é o seguinte, a defesa do Jair Bolsonaro é constituída por advogados, assim, muito bons, né, muito experientes. Então, se a defesa do Jair Bolsonaro disser que ele sabia e que ele autorizou, aí é problema, né? Aí, obviamente, isso implica em descumprimento das medidas cautelares. E aí, o Alexandre de Moraes rompe com a prisão domiciliar, né? E ele volta para a prisão. Mas, se os advogados disserem que o Jair Bolsonaro não sabia de nada, então, né? Tá tudo certo. Quando teve aquela carta, o Flávio Bolsonaro foi visitar o pai, saiu com uma cartinha escrita de próprio punho do Jair Bolsonaro, dizendo para o povo brasileiro que o candidato dele é o Flávio Bolsonaro. Quando o Alexandre de Moraes perguntou o que estava acontecendo, a defesa do Jair Bolsonaro disse que ele não sabia de nada. Então, também nesse caso, certamente, né, a resposta vai ser essa, porque se disser que sabe, né, obviamente isso vai ter implicações. Porque aquele vídeo tem dois desdobramentos, né? Três, na verdade. Dois de ordem da Justiça Eleitoral e um de ordem das medidas cautelares. Porque se o Jair Bolsonaro sabia e autorizou, ele descumpriu as medidas cautelares que fazem com que ele esteja em prisão domiciliar. E quando se descumpre medidas cautelares, aí o risco de voltar para a cadeia é grande. Então, a questão das cautelares é essa com Alexandre de Moraes. E tem outras duas questões que estão sendo analisadas pelo TSE. A primeira é sobre a normativa do TSE em relação à inteligência artificial, que proíbe o uso de deepfake, que é justamente isso, né? Criar uma figura semelhante a uma pessoa que existe e essa pessoa sair falando coisas no contexto das eleições. Isso é proibido. E uma outra questão também da Justiça Eleitoral é que antes da campanha propriamente dita começar, e a campanha ainda não começou, não se pode pedir votos. E aí, dependendo da interpretação, aquela figura do Bolsonaro estaria ou não pedindo votos, né, para o Flávio. Não é um pedido explícito, mas pede apoio. E aí cabe a interpretação da Justiça Eleitoral. O candidato do PL ao Palácio do Planalto, Flávio Bolsonaro, argumentou à Justiça Eleitoral que o vídeo de Jair Bolsonaro não pediu votos a ele. Os advogados do filho do ex-presidente afirmaram que não houve uso de deepfake, mas de inteligência artificial generativa. Mas o que é a deepfake, se não inteligência artificial generativa? Vamos ouvir aqui com o João Rosa.
A defesa de Flávio Bolsonaro se manifestou em dois processos que envolvem a disputa eleitoral deste ano. Um no Tribunal Superior Eleitoral e outro no Supremo Tribunal Federal. No TSE, a defesa pediu que seja rejeitada a ação apresentada pela Federação Brasil da Esperança, que é formada pelos partidos PT, PV e PCdoB, contra o vídeo de Jair Bolsonaro criado por inteligência artificial e exibido durante a convenção do PL. Os advogados afirmam que o vídeo deixa claro que foi produzido por inteligência artificial e, por isso, não tenta enganar os eleitores nem pode ser considerado uma deepfake. No material, uma versão digital de Jair Bolsonaro critica as restrições impostas a ele e declara apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro. O advogado Alberto Rolo, especialista em direito eleitoral, avalia que o caso, neste momento, não deve trazer consequências para a campanha de Flávio.
É verdade, todo mundo viu o vídeo, que o próprio avatar avisa, não sou eu, isto é IA, portanto ninguém foi enganado. A resolução do TSE que trata de IA quer proteger justamente o eleitor de ser enganado ou da tentativa de enganar o eleitor. E aqui isso não aconteceu, foi avisado.
Já no Supremo Tribunal Federal, o senador decidiu prestar depoimento por escrito no inquérito em que ele é investigado por suspeita de calúnia contra o presidente Lula. Com isso, a Polícia Federal cancelou o depoimento presencial que estava marcado. Na manifestação enviada ao STF, a defesa sustenta que não houve crime e afirma que a publicação investigada continha apenas comentários sobre fatos públicos. O advogado especialista em direito eleitoral Guilherme Mota afirma que o Supremo deverá analisar se as declarações extrapolaram os limites da liberdade de expressão.
Em relação ao processo de calúnia por parte do senador e então candidato em relação ao presidente da República, há uma circunstância que será verificada se houve ou não uma extrapolação do direito à crítica e da liberdade de expressão das ideias e da política.
A investigação foi aberta após uma postagem feita por Flávio na rede social X, em que ele comentava a captura de Nicolás Maduro por autoridades norte-americanas e afirmava que Lula seria delatado. De Brasília, João Rosa.
Keiko Fujimori tomou posse como nova presidente do Peru. A filha do ex-ditador Alberto Fujimori prometeu unir o país. Na cerimônia, o Brasil foi representado pelo chanceler Mauro Vieira.
Keiko Fujimori tomou posse como presidente do Peru nesta terça-feira, numa cerimônia no Congresso da República, na capital Lima. A primeira mulher eleita presidente do Peru, que venceu o esquerdista Roberto Sánchez por uma margem de menos de 50 mil votos de diferença, busca a união de um país dividido e mergulhado em uma crise política, que contou com 8 presidentes nos últimos 10 anos. Nenhum deles conseguiu concluir um mandato completo de 5 anos. No discurso de posse, ela adotou um tom focado na reconciliação dos peruanos.
Que nossas diferenças nos unam na busca do bem do país.
Que nossas diferenças nos unam na busca do bem do país. Não há dois Perus distintos. Há um único Peru vibrante, multicultural, forte e milenar que está pronto para se colocar de pé. Assuma a presidência com a firmeza necessária para governar, mas também com a sensibilidade necessária para ouvir e sanar as feridas do nosso povo.
E sanar as feridas de nosso povo.
Durante a fala, Keiko também citou a segurança pública e o combate às mudanças climáticas como prioridades do governo. As Forças Armadas vão passar a liderar, temporariamente, as operações de segurança nos estados com maiores índices de violência e de criminalidade. A nova presidente ainda anunciou o aumento do salário mínimo para os trabalhadores que sofrem com um enorme déficit social. A cerimônia de posse teve a presença de presidentes da direita da América do Sul, como o Antônio Kast, do Chile, Rodrigo Paz, da Bolívia e Javier Milei, da Argentina, que defende o avanço de uma chamada Onda Azul no continente. O presidente Lula não compareceu, mas foi representado pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Keiko é filha do ditador Alberto Fujimori, que governou o país com um regime autoritário entre 1990 e 2000. Morto em 2024, ele passou 16 anos preso, condenado por crimes contra os direitos humanos, corrupção e abuso de poder durante o mandato. A nova presidente terá de negociar com um Congresso fragmentado. O Partido Força Popular, liderado por Keiko, elegeu as maiores bancadas, mas não tem maioria. Keiko Fujimori tem 51 anos e entrou na política ainda adolescente, acompanhando o pai em compromissos oficiais. Ela foi eleita deputada em 2006 e passou cerca de um ano e meio presa, entre 2018 e 2020, durante uma investigação sobre financiamento irregular de campanha. O caso foi posteriormente arquivado. Essa foi a quarta candidatura de Keiko à presidência do país e a primeira vez em que ela não terminou em segundo lugar. Com colaboração de Pedro Fagundes, de São Paulo, Karen Lemos.
Sobre Javier Milei, a vinda dele ao Brasil, né? As falas dele na convenção do Flávio Bolsonaro e a situação, o mal-estar, vamos chamar assim, diplomático, para não falar de crise, né? Bom, o Itamaraty pode se reunir novamente amanhã com o embaixador que representa o Brasil em Buenos Aires, após os ataques de Javier Milei contra Lula. Hoje, o vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou que as falas do argentino foram grosseiras. A Casa Rosada minimizou a crise.
O vice-presidente Geraldo Alckmin classificou como desserviço as declarações do presidente da Argentina, Javier Milei, durante o evento de lançamento da candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência da República. Alckmin disse que Milei fez uma intromissão grosseira em assuntos internos do país. Segundo o vice-presidente, não cabe ao chefe de Estado de outro país interferir nas eleições brasileiras nem nas disputas eleitorais de qualquer outra nação. A manifestação chama a atenção depois que Lula decidiu não falar diretamente sobre a crise diplomática.
Olha, é lamentável, né, que o presidente de um país vizinho, amigo, né, que compõe até o Mercosul, preste um desserviço ao seu país, porque vem no Brasil numa eleição, não deve presidente se envolver em eleição de outro país, ainda além de ver uma intromissão em assuntos internos do Brasil, fazê-lo de maneira grosseira, né, absolutamente grosseira.
O vice-presidente ressaltou que os dois países mantêm uma parceria comercial estratégica, sendo a Argentina o principal parceiro comercial do Brasil na América do Sul. Ele lembrou ainda que o Brasil é o principal comprador de produtos argentinos. Apesar da relação histórica, as exportações brasileiras caíram cerca de 18% nos últimos 12 meses, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. O presidente Lula, quando questionado sobre o atrito diplomático, limitou-se a ironizar a situação e respondeu aos jornalistas: quem é esse cara? Nesta terça-feira, o porta-voz da presidência da Argentina, Adrián Javier, tentou minimizar a crise e afirmou que sempre houve insultos de ambos os lados, atribuindo os ataques às diferenças ideológicas entre os governos.
É parte do jogo.
Faz parte do jogo. Se tomarmos o caso do Brasil, fica claro que sempre houve insultos de ambos os lados. Acho que são diferenças ideológicas, diferenças políticas, mas pelo menos a Argentina nunca levou essas diferenças para o nível diplomático. Então a Argentina continuará nesse caminho. Essas são diferenças claras entre os dois líderes.
A viagem de Milei ao Brasil também provocou reação na Argentina. Advogados apresentaram uma denúncia criminal contra o presidente, alegando o uso de recursos públicos para participar de um evento partidário no Brasil. Eles questionaram o emprego do avião presidencial, da comitiva oficial e de verbas do Estado em uma agenda sem caráter oficial, além de pedirem a divulgação dos gastos da viagem. E depois de uma primeira conversa com o embaixador do Brasil na Argentina, Júlio Bittelli, o ministro Mauro Vieira, das Relações Exteriores, deve ter nova reunião com um representante sobre as relações diplomáticas entre os vizinhos nesta quarta-feira. De Brasília, Igor Cardim.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Terça-feira, 28 de julho de 2026. O ministro do STF, André Mendonça, autorizou um pedido da Polícia Federal de cooperação internacional para que autoridades estrangeiras rastreiem bens que possam estar vinculados a fraudes envolvendo o Banco Master. A ideia é que sejam mapeados bens e ativos ligados a supostas transações suspeitas que tenham sido feitas com o objetivo de desviar dinheiro do conglomerado de Daniel Vorkar. O governo federal avalia recorrer à Organização Mundial do Comércio para contestar a decisão da União Europeia de barrar as exportações de carnes brasileiras. De acordo com o Bloco Econômico, o Brasil foi excluído por não ter apresentado informações necessárias para comprovar que a produção nacional atende às exigências sobre o uso de antimicrobianos. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores brasileiro, as perdas podem chegar a mais de 2 bilhões de dólares por ano. A medida entra em vigor em setembro. A Polícia Federal prendeu em flagrante um homem investigado por enviar cartas com ameaças de morte a estudantes do Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro. Durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na casa do suspeito, na Tijuca, zona norte da cidade, os agentes encontraram imagens de abuso sexual infanto-juvenil armazenadas em um computador. A investigação continua para esclarecer os crimes e possíveis outras infrações. A Guarda Revolucionária do Irã voltou a atacar e lançou mísseis balísticos contra bases americanas na região, após dias sem ataques no Oriente Médio. De acordo com o site americano Axios, pelo menos um dos alvos é uma base na Jordânia. As Forças Armadas dos Estados Unidos dizem que todos os mísseis lançados foram interceptados com sucesso. No horário de Brasília, 11:03.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Noite Total. Apresentação, Tânia Morales.
Olá, boa noite, bem-vindos ao CBN Noite Total. essa nossa última meia hora de programa. Hoje é terça-feira, hoje terminamos às 11h30, com muita informação daqui para lá, hein? Com a produção da Karina Almeida e os trabalhos técnicos de Henrique Dias. O presidente dos Estados Unidos recebeu os líderes de Israel e Ucrânia na Casa Branca. O encontro ocorre em meio às negociações de paz nos conflitos do Oriente Médio e Leste Europeu. O governo de Donald Trump afirmou que as reuniões foram produtivas.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebeu na Casa Branca, em encontros separados, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Segundo a secretária de imprensa da Casa Branca, Caroline Leavitt, ambas as reuniões foram positivas e produtivas. Em um vídeo publicado nas redes sociais, Netanyahu descreveu o encontro como uma das melhores conversas que teve com Trump, com o entendimento do objetivo comum de garantir que o Irã não tenha armas nucleares. A reunião com Netanyahu, que durou cerca de 1h30, foi o primeiro encontro presencial entre Trump e Netanyahu desde o início da guerra no Oriente Médio. Nesse meio tempo, Trump chegou a chamar o israelense de louco em um telefonema, e desde então, as relações andavam estremecidas. O encontro entre os líderes dá sequência a um cenário de desentendimentos entre Washington e Tel Aviv sobre a condução das operações contra o Irã e a presença militar em Gaza, no Líbano e na Síria. O andamento das negociações de paz segue incerto. Trump afirmou que as conversas continuam, mas o Ministério das Relações Exteriores do Irã declarou que não há tratativas em andamento. Trump ameaçou novamente destruir pontes e usinas de energia iranianas caso não haja um acordo. Além disso, também nesta terça, o Irã propôs para Omã um acordo temporário para reabrir o Estreito de Hormuz e que amplia o controle de Teerã na via navegável. O estreito é dividido entre o Omã ao sul e o Irã ao norte. Na proposta divulgada, um dos sentidos do tráfego passaria por águas iranianas. No sentido contrário, a gestão seria dividida entre os dois vizinhos. O acordo iraniano veio após a rejeição da proposta oferecida por Omã, no qual os dois países teriam uma divisão igualitária das rotas de trânsito em Hormuz. Já na reunião de Trump com Zelensky, a pauta central foi o debate de uma nova proposta conjunta para tentar reabrir as negociações de paz com a Rússia. O encontro acontece depois que autoridades iranianas intensificaram as ameaças contra Kiev, após um ataque recente da Ucrânia contra o que Teerã alegou ser uma embarcação do Irã no Mar Cáspio. Zelensky afirmou que conversou com o presidente Trump sobre o acesso de Kiev a interceptadores de mísseis e a retomada da diplomacia durante o que chamou de uma boa reunião na Casa Branca. Com colaboração de Beatriz Lacorte, de São Paulo, Karim Lemos.
Durante uma agenda no Rio de Janeiro com o chefe da OMS, o presidente Lula afirmou que o acesso à saúde não pode ser restrito aos mais ricos. A declaração é uma crítica direta a Donald Trump após o governo americano decidir cortar verbas e deixar a Organização Mundial da Saúde.
Em visita ao Hospital Federal do Andaraí, na zona norte do Rio, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva mandou um recado indireto a Donald Trump. Acompanhado do diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, Lula pediu que o dirigente leve um recado ao presidente americano, de que saúde não pode ser um privilégio de quem tem dinheiro. O presidente brasileiro também criticou o corte de verbas da Casa Branca para a OMS feito no início do ano. Ao defender o SUS, Lula alfinetou o modelo americano de saúde conhecido pelos altos custos e reforçou que o Estado precisa garantir atendimento de qualidade para a população mais vulnerável.
Quando você puder conversar com o presidente Trump, ele que anunciou que ia cortar verba da Organização Mundial da Saúde, você diga para ele como é que um presidente de um país que não é rico como os Estados Unidos consegue garantir a cada cidadão brasileiro o mesmo tratamento de saúde que terá o presidente da República.
Para exemplificar, Lula lembrou do próprio tratamento contra um câncer de pele na cabeça. Ele disse que qualquer cidadão tem o direito de receber pelo SUS o mesmo cuidado que ele teve no Hospital Sírio-Libanês.
Aqui no Brasil, em se tratando de câncer, quando uma pessoa pobre tem que fazer um tratamento, se tiver que fazer uma radioterapia, como eu fiz, eu vou mostrar para vocês,
Eu fiz 15 sessões de radioterapia na cabeça por causa de um câncer de pele. E eu fiz numa máquina que qualquer pobre do Brasil pode fazer.
As declarações ocorreram em um momento de tensão diplomática entre Brasília e Washington, intensificada após a decisão de Trump de retomar o tarifaço contra produtos brasileiros, em vigor desde o dia 22. Tedros Adhanom está no Brasil para participar da Conferência Internacional AIDS 2026, que começou no domingo no Rio e vai até sexta-feira. Do Rio de Janeiro, Júlia Viana.
É, o Lula foi tratado no Sírio, né? Ele quis dizer que o SUS oferece a mesma máquina que fez o tratamento dele no Sírio. Sim. O problema é que ainda precisa ser resolvida a questão da fila, né, no SUS. Porque tem a máquina, mas até conseguir ter acesso, né? Mas seja como for, o SUS realmente é uma grande conquista do Brasil. Precisa ser aprimorado, e bastante. Mas essa ideia de um sistema único de saúde gratuito para a população realmente é algo que precisa ser exportado para outros países e aprimorado aqui no Brasil. O Conselho do FGTS aprovou a distribuição de cerca de 13 bilhões de reais de lucro para os trabalhadores. A medida deve beneficiar cerca de 138 milhões de pessoas. Os valores serão depositados nas contas vinculadas de forma automática pela Caixa Econômica Federal.
O prazo para a distribuição de resultados do FGTS referente ao exercício de 2025 é 31 de agosto deste ano, mas a expectativa é que o pagamento seja realizado ainda nesta semana. No ano passado, o FGTS registrou resultado positivo de cerca de 14,6 bilhões de reais. O valor a ser distribuído, portanto, representa cerca de 89% do lucro registrado no período. Com a distribuição desse montante, os cálculos apontam uma rentabilidade das contas em 6,9%, o que representa ganho real, já que o IPCA, índice que mede a inflação, somou 4,26% no ano passado. O representante das centrais sindicais chegou a apresentar a proposta de ampliar o valor a ser distribuído para 90% do lucro, mas o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, ponderou que a diferença era pequena e seria importante pensar na sustentabilidade do fundo para o futuro, mantendo assim a distribuição em 89%.
Essa lógica de pensar o equilíbrio, debruçar, olhando para o futuro, né, qual é a mira que nós devemos ter no sentido de fortalecer cada vez mais essa importante instituição do Fundo de Garantia, então nós temos que estar, de fato, com a sustentabilidade colocada. Queria aqui pedir que a gente mantivesse os 89% de distribuição, o que dá uma taxa de 6,90%, portanto, bastante significativo.
Vão receber o rendimento todos os trabalhadores que tinham saldos em contas ativas ou inativas até 31 de dezembro de 2025. Não há, no entanto, um valor fixo. O cálculo varia conforme o montante existente na conta até o último dia do ano passado. Quanto maior o saldo do trabalhador, mais ele irá receber de lucro do FGTS. Vale destacar que a pessoa não terá acesso ao dinheiro de forma automática. O lucro será depositado na conta do trabalhador e só pode ser sacado nas hipóteses já previstas, como em caso de demissão sem justa causa e para compra da casa própria. De Brasília, Felipe Igreja.
Hoje saíram números da pesquisa Quest para as eleições em Pernambuco e em Minas Gerais. Vamos começar com Pernambuco. A governadora Raquel Lira, do PSD, aparece em vantagem na pesquisa. Ela obteve 45% das intenções de voto contra 39% do ex-prefeito do Recife, João Campos, do PSB. Lucas Arruda.
A última pesquisa Quest ao governo de Pernambuco mostra a governadora Raquel Lira, do PSD, à frente do ex-prefeito do Recife, João Campos, do PSB, nos cenários estimulados de primeiro e segundo turnos, além do cenário espontâneo. No primeiro turno, Raquel Lira aparece com 43% das intenções de voto, contra 37% de João Campos. Na sequência, com 1%, aparecem Camila Falcão, da Unidade Popular, Ivan Moraes, do PSOL, e Renan Alais, do Missão. Os indecisos chegam a 11%, enquanto que os votos brancos e aqueles que não vão votar somam 6%. No único cenário de segundo turno, reforçando a polarização entre Raquel Lira e João Campos, a governadora ultrapassa o ex-prefeito do Recife e assume a liderança com 45% das intenções de voto. João Campos tem 39%. No levantamento feito em abril, o ex-prefeito do Recife estava à frente no segundo turno, com 46% das intenções de voto, contra 38% da governadora. Quanto à disputa ao Senado em Pernambuco, quando todos os nomes são apresentados ao eleitor, a ex-deputada federal Marília Reis, do PDT, e o senador Humberto Costa, do PT, aparecem à frente, com 19% e 12% das intenções de voto. Já os outros citados na pesquisa não chegam a dois dias.